Vamos lá, gente, vamos falar no ar. Importante informação essa também, Bruno, além do rugby que a gente precisa aqui, parabenizar o pessoal, né, que está levando o nome de Marau cada vez mais longe nas competições. Oi, Bruninho, boa tarde.
E, sim, pode.
Opa, cadê você?
É verdade.
Aqui.
Aqui.
Opa, aqui tô eu. Boa tarde para você, Camila, boa tarde a todos, nossa audiência. Estamos então no ar para trazer o assunto dos campeões, campeões Taça Sul. Aqui do rugby nacional, primeira vez que vocês disputam competição nacional e o RTC já vai para as cabeças. Essa parceria que é de Marau com o Sertão, mas que ganhou atletas, vou dizer, de muitas regiões do Rio Grande do Sul. A gente conversava até com o Felipe, que é o presidente da equipe, parceiro nosso também. Ele é também um dos sócios proprietários da empresa Vital Cervejaria e também já figura conhecida aqui da tua Rádio Morada. Como é que vai, Felipe? Boa tarde.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Todos os ouvintes da Rádio Alvorada. É um prazer imenso estar aqui novamente. A rádio sempre abre as portas para nós aí do rugby e também das outras partes nossas aí empresariais. Pá, foi um sucesso aí. A gente tá com o sorriso ardendo no rosto porque é a primeira vez que a gente disputa um campeonato nacional e se consagra campeão dessa Taça Sul aí.
E continua a tua Rádio Alvorada, viu, Camila, sendo pé quente. A gente é nos jogos da MF, uhum. Por exemplo, Valença veio, acho que foi uma quinta-feira, Camila, não me lembro direito.
Mas é quinta.
E aí no jogo seguinte, contra o Passo Fundo, marcou o gol. Aí vocês deram entrevista no sábado pela manhã e de tarde foram campeões e ganharam. Eu não sei não, mas eu prefiro acreditar que a Rádio Alvorada é pé quente nisso. E tá ajudando bastante no esporte de Marau. Tá sendo o carimbo para as conquistas. Que beleza, Felipe. Como é que foi esse jogo em especial que vocês conseguiram levantar essa taça? Explica para nós também como fica agora, porque foram campeões da Taça Sul, mas há uma outra etapa, digamos, uma segunda fase também nesse Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão.
Sim, essa Taça Sul ela é composta por times que todos jogam contra todos e é uma espécie de pontuação, é por pontos corridos.
Só com equipes aqui da região sul
aqui
do
aqui da região sul. Pega um pedaço de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eles dividiram o Brasil em regiões até para ficar um pouco mais econômico para as equipes,
com
né?
Com certeza.
A gente sabe que é uma coisa, um fator decisivo também para a gente ter equipes que, digamos assim, são amadoras do esporte, né? Essa Taça Sul é uma espécie de campeonato B, digamos assim, e a gente já estava com uma pontuação bem alta, já tinha se classificado para a próxima etapa. A gente faltava jogar esse jogo para saber se nós era campeão ou não. Se nós empatássemos, nós éramos campeões também, mas saímos com uma vitória bem boa, foi 43 a 14, digamos assim que saímos satisfeitos e agora com a oportunidade de entrar para a Série A, que é um campeonato nacional, que aí sim a gente joga com equipes que são profissionais, né?
Exato, então passando essa fase, sendo campeões, agora vocês vão disputar com os campeões das outras taças regionais, digamos assim, de todo o Brasil, seria isso?
É um pouco diferente, Bruno, nesse esporte, assim, eles dividem o campeonato A, eles mandam os dois que foram rebaixados, e a gente, os dois que subiram da B, que é o nosso caso, né, que somos campeões da Taça Sul, e mais o segundo colocado. Todos disputam contra todos, também pontuação, aqueles que ficaram os dois primeiros, daí tem a oportunidade de jogar a A. Mas a gente tá com um pezinho lá. Se temos que ganhar mais dois jogos, dá pra se dizer, a gente já sobe pra Série A e abrir outros caminhos também. Disputar uma nacional, disputar uma Copa do Brasil de rugby. Então já muda o assunto.
Digamos que vai pra uma fase de repescagem agora.
Isso
então
mesmo.
É isso. Que beleza. Uma equipe que a gente falava antes na formação, né, Felipe? Eu acho que é interessante destacar isso aqui no ar pra nossa audiência, de que ela é formada com muitos jogadores de várias regiões. É uma equipe que é o Tauras de Marau, mas com o Carrancho de Sertão. Mas não para por aí. Tem gente praticamente todo o estado também hoje. Quantos atletas você tem? E se puder dar um exemplo também da localidade deles para que a nossa audiência perceba como essa equipe ela é muito bem montada e pensada.
Sim, hoje a gente, na pandemia, na verdade, com o fechamento de alguns clubes, a gente acabou arrecadando atletas, né, para manter nosso elenco também. Então, hoje a gente trabalha com atletas de Passo Fundo, atletas de Santa Maria, tem alguns que estão perdidos aí no estado, aí, um pessoal de Sertão, um pessoal de Erechim já veio treinar com nós, A gente está buscando novos jogadores também, com essa possibilidade de disputar o Nacional e de outros clubes também, para fazer um elenco bacana, um elenco bom. A gente deu uma mexida esse ano bem, bem grande no time, mas pelo que viu, a gente deu um retorno bom, né? Com essa ganho dessa competição também, estamos em terceiro colocado no Gauchão. E eu acho que temos o Campeonato Rivera também pela frente, já planejando. Então a gente está vindo com um time bem forte, um time que a gente montou estrategicamente aí ao longo do ano.
Quais os próximos jogos da equipe? Você citou que trabalha em duas frentes, tem o Nacional e também o Gauchão. Por onde são as próximas partidas do RTC?
O Nacional, eles ainda não liberaram a próxima etapa para nós, os dias, os confrontos, onde vai ser. Como a gente não tem equipe juvenil ainda, que a gente está com um projeto, a gente só tem direito a uma partida em Marau, mas ainda não repassaram para nós o calendário. O Gaúcho, eles estão fazendo uma espécie também um pouquinho diferente. O pessoal que se enfrentou no campeonato Nacional B, né? No caso tinha equipes do Rio Grande do Sul, a gente já pontuou também pelo Gaúcho. Então falta um pouco jogos, se não me engano é um ou dois jogos, mas aqui a gente está focado mesmo é classificar para a Série A do Brasileiro. Aí a gente joga o Gauchão com todas as equipes também, com equipes de Série A, então é uma coisa bem complicada para nós, né, que são pessoas profissionais já no esporte, né, mas estamos em terceiros colocados, estamos bem colocados, ganhamos um campeonato nacional e o foco agora é subir para a Série A do Brasileiro.
Você, na figura de presidente, Felipe, entende que, por exemplo, resultados bons assim, conquistas, taças e cada vez mais o RTC subindo, escalando, estando entre as principais equipes, seja do Rio Grande do Sul e do Brasil, faz com que também aumente um pouco a responsabilidade? Poxa, a gente tem que evoluir no nosso projeto, a gente tem que ter uma sede, tem que começar a pensar em tal parte social, isso e aquilo, tudo isso se apresenta também, o destaque dentro de campo, como uma responsabilidade maior para o RTC?
Com certeza, a gente também entende isso como um dever também do nosso esporte, um dever nosso como cidadão também retribuir para a cidade, trazer esse pessoal juvenil, fazer os outros programas de acolhimento, principalmente para crianças. Isso aí já está na nossa veia, digamos assim, para a gente conseguir fazer com que esporte cresça cada vez mais também e ajude a comunidade, né? A gente acha bem interessante. Já estamos tentando com uma iniciativa, é um esporte novo, um pouco diferente, então às vezes a gente acaba engessando. Mas a ideia é sim fazer cada vez mais projetos aqui dentro da cidade, né?
Que legal, porque eu sempre me lembro, eu já falei várias vezes, a Camila acho que pode também se lembrar disso, acho que me criei até os 12 anos em Santa Catarina, e lá, por exemplo, uma escola municipal, a escola municipal tinha o quê? Tinha oficina de todos os esportes. Eu jogava tênis numa escola municipal, então você tinha o contato com coisas diferentes a não ser o bom e velho futebol e o vôlei, que é muito praticado nas escolas ainda hoje em dia. Então, esse contato é muito interessante também. O projeto da BB é algo fantástico que tem em Marau, né? 38 oficinas, se não estou enganado, até para mais. Tem muitos esportes por lá também, mas dá essa sensação de que hoje a criança pode fazer o que quer, mas basta ter a oportunidade. Então, gerar essa oportunidade já é algo bacana, interessante. Porque, claro, não virando um jogador de rugby, mas pelo menos ela pode dizer, quando eu era pequeno eu conheci o rugby, os seus conceitos, a disciplina e tudo, e ela aplica para a vida dela. Então, ela utiliza o esporte como plataforma para ampliar seu conhecimento também. Então, é interessante esse projeto.
Com certeza, porque o esporte, né, gera seus conceitos, o rugby tem um conceito bem bonito, que é de união, e também é um esporte que a gente pode trazer, digamos assim, todos os tipos de físicos, né? A gente precisa da pessoa mais grandinha, um pessoal mais magro, todos os biotipos, assim, digamos, que precisa nesse esporte.
Então, para cada função, né?
Então é um esporte sem restrição. Qualquer pessoa que está em casa hoje, aprendendo o conceito, aprendendo, claro, indo treinando, fazendo reforço muscular, pode jogar aí num time de rugby bem tranquilo.
É verdade, tem o ataque que precisa de pessoas mais leves, tem a defesa que precisa o pessoal para fazer o tackle, então precisa ter, ser um pouco mais fortinho, digamos assim, então é legal realmente, cabe para todo mundo. E ainda tem uma derivação do próprio rugby, que é o rugby 7, né, que é isso. Bem mais rápido o esporte também, então é, como você disse, da união, e essa união que está levando, União, Rugby, Tauras, Carrancho, está levando vocês muito longe. Parabéns por essa conquista também. A gente fica sempre torcendo. Os próximos jogos estaremos também por aqui divulgando quando serão. Esperamos que algum deles em casa também a gente possa conclamar o público para participar. Cabe ressaltar, Felipe, aqui no agradecimento, que as imagens dos jogos também hoje temos televisionamento das partidas. Isso é muito interessante até para crescer o próprio esporte em todo o país, né?
Com certeza. A federação fez um projeto bem novo. Esse ano o Gandeilá transmite pelo YouTube todos os jogos e partidas, então quem quer conhecer o esporte, não quer vir num treino antes de ver o esporte, acessa lá o YouTube, pesquisa o RTC, que vai aparecer vários jogos nossos ali. É bem importante para nós, pessoal da comunidade também, fica o convite aqui, queira vir treinar, conhecer o esporte, entre em contato com nós nas nossas redes sociais, Instagram aí, que a gente responde vai lá prestigiar, ver um treino e quem sabe virar um atleta nosso também, né?
Verdade. Da bola oval, Felipe, para Redonda. Hoje tem jogo do Grêmio. Você vai estar torcendo ou secando? Vamos ver que lado você é.
Ah, vão estar torcendo, né? Torcendo. Expectativa é grande.
Fiquei só. Fiquei
não
só
adianta,
nessa.
Camila. 70% do Rio Grande do Sul é gremista. E os outros 30% é Inter, Juventude, Caxias e todos os outros times.
Tô nos 30.
É uma brincadeira que as torcidas fazem, né? Dizendo que é a maior parte. Mas enfim, 9:30 então hoje, Cami. E o Soares vai jogar, hein?
Parece que fica até o final do ano, pelo que eu ouvi.
É verdade,
né?
Isso aí. Não é a informação sei. Do momento.
Então, parece que até inclusive a imprensa uruguaia falou que até o final do ano ele fica aí com vocês.
Isso.
Então respirem aliviados.
Pra acalmar o coração da gente, pelo amor de Deus.
Nunca vi. Gente, dá uma palma. Meu Deus, nos últimos dias os gremistas eram um negócio de...
Últimos dias Deus. O gremista, ele tinha pavor de qualquer informação. Começava a falar Soares, ele botava a mão no ouvido ou nos olhos. Não queria saber. Realmente, estava pavoroso. Cada vez que vinha uma informação... E o detalhe, vinha informação dos Estados Unidos, Uruguai e Argentina. Era todo canto falando Soares. O gremista não tinha um dia de paz mesmo. Hoje, quem sabe, vai ter um dia de paz, hein? Um jogo forte. Ah, inclusive aqui, hein? Estava saindo do serviço 11:30. Estava todo o pessoal entrando em ônibus, indo para Porto Alegre. Teremos muitos gremistas de Marau e toda a região acompanhando esse jogo. 9:30, transmissão da Alvorada contra o Flamengo, Cami.
E agora, será que amanhã vai estar rindo o Bruno Roso ou o Leonardo Bessa? Vamos só aguardar. Obrigada, Bruno. Obrigada,
valeu.
Felipe.
Obrigado.
Parabéns mais uma vez.
Você ouviu Na Torcida. Na Torcida. Um oferecimento de Concretiza Imóveis, Bartô Pizzaria, M.O. Moro Yoda Odontologia, AF Tecnologia e Segurança, Proste Ativo, Laboratório de Césaro e Grupo do Joelho Mote, Cirurgia do Joelho e Medicina Esportiva, Ortopedia e Traumatologia, Doutores Márcio Mesomo e Mário Augusto Dias Lopes. Agendamentos pelo Fone Whats 991411920.